11 horas 31 minutos no Rio de Janeiro. E vamos às manchetes do dia de hoje. Flamengo volta a treinar no Ninho do Urubu, de olho na Libertadores. Palmeiras e Atlético Mineiro e também o Grêmio entram em campo nesta terça-feira pela Libertadores da América. Marcelo Melo e Lucas Kubo se garantem nas quartas de final da Indians Wells. Mundo do futebol se despede de Coutinho, o gênio da pequena área. Horas e 32 minutos no Rio de Janeiro. É o seguinte, você quer aquele contato com o programa Bate-Bola Nacional em rede para todo o Brasil através da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional Alto Solimões e Rádio Nacional Amazônia? É só você ligar para 021-2117-6935 ou então acessar o facebook.com Rádio Nacional Rio, facebook.com/Rádio Nacional Rio, deixar aquele recadinho pra gente. Horas 33 minutos no Rio de Janeiro. Eu cresci acompanhando futebol, vendo e ouvindo no rádio sobre as jogadas deste que foi um dos grandes ídolos do futebol brasileiro. Foi e é um dos grandes ídolos do futebol brasileiro. E quem vai falar sobre ele é o nosso Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde para você, Astridinique. Boa tarde aos ouvintes aqui da Rádio Nacional. Olha, Astrid, você cresceu ouvindo falar dele, ouvindo jogos dele, mas eu, o que eu cresci foi ouvindo falar dele. Trata-se de Antônio Wilson Vieira Honório, Coutinho, chamado do gênio da área, o gênio da pequena área. Ele nos deixou, fez uma grande dupla com o Pelé, nos deixou nesta segunda-feira aos 75 anos. Ele, Coutinho, estava em casa e faleceu após sofrer um infarto do miocárdio em decorrência da diabetes e da hipertensão arterial. Coutinho fez a sua estreia no Santos com apenas 14 anos, é o terceiro maior artilheiro da história do clube. Em 368 gols, disputou 467 partidas entre oficiais e não oficiais. Eu sempre ouvi as três, você, o Mário Silva, o Valdir Luiz, galera mais da antiga, principalmente ouvindo o programa Era Uma Vez no Futebol, falando daquela famosa linha de ataque, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, que virou até música nos ouvidos torcedores santistas. Numa entrevista recente à Santos TV, o próprio Coutinho, ele falou sobre essa época áurea do Santos, que ele teve a oportunidade de participar. Vamos ouvir o Coutinho, depois a gente vai relembrar um gol dele, narrado por um grande locutor da Rádio Nacional.
O Santos é o seguinte, eu pelo menos não acredito que tem alguém no mundo que não queria ver o Santos jogar. Eu não acredito. E se tem algum lugar que a gente não foi, esses caras estão frustrados até hoje. Eu tenho certeza disso. Porque o Santos era a sensação. O Santos por onde passava, fazia até chover, pô. O Santos parou guerra, cara. Que bastoque, pô. O Santos parou guerra. O Santos acho que foi importante na carreira de todos que passaram por aqui, não só na minha. Eu acho que a principal figura disso tudo foi o Modesto Roma, foi a Thier, foi o Lula como treinador, que soube colocar todo mundo no seu devido lugar e dava oportunidade. E ele conseguiu fazer um time de praticamente de garotos e a importância do Santos começou a crescer aí que... De 55 para cá, só deu o Santos, né? Só deu o Santos. E foi de uma felicidade muito grande a gente participar desse elenco do Santos Futebol Clube.
Tá aí, essa entrevista foi concedida ao canal do Santos no YouTube. E agora a gente vai ouvir dos arquivos da Rádio Nacional, nos cedido por até você, Astrid, pelo Mário Silva, um gol do Coutinho, marcado no dia 4 de novembro de 1964, na vitória do Santos sobre o Palmeiras, jogo de ida das semifinais da Taça Brasil 64, vencida pelo Santos. A narração é da voz padrão, Jorge Cury.
Caminhando o Geraldino, pela ponta esquerda, entrega Pelé, sua majestade, bata no peito, fez o lançamento na ponta, agora para Pepe. Pepe quem domina, caminhou, atraiu Djalma Santos, consegue batê-lo, cruza, a pelada vem a Coutinho, atirou, gol! Gol do Santos! Coutinho, camisa número 9, lançamento de Pelé para Pepe. Cruzou Pepe à altura do pênalti. Coutinho matou a pelota no peito de pé esquerdo, mandou a rede. Eram decorridos 24 minutos de luta quando Coutinho inicia a contagem no Pacaembu.
Foi uma falha imperdoável do quarto zagueiro Tarciso, que ia rebater, deixou a bola passar. O Coutinho, que estava na boca de espera, finalizou sem apelação.
Daí o Santos abriu o Salão de Mármore da Vila Belmiro para o velório de Coutinho, que acontece desde 1h de segunda para terça. O enterro do ídolo santista acontece às 18h desta terça-feira no Cemitério Memorial Street.
Essa sonora aí que o Luiz trouxe pra gente, recordando aí a voz do Coutinho e a declaração do Coutinho, meu caro Mário Silva, você já havia nos contado essa história, não era uma vez no futebol, que o Santos realmente parou uma guerra para poder os soldados verem o jogo do Santos. E ele se refere a esse momento também, né, Mário?
Boa tarde. O Coutinho, nós temos aí essa gravação conseguida pelo Luiz Ferreira. E aí, realmente, diz tudo, porque ele foi um grande jogador. É o terceiro artilheiro da história do Santos, só perde para o Pelé e para o Pepe. E tem uma explicação, mesmo que é o Pelé. Porque o Coutinho jogou pouco tempo. Você analisar o tempo de carreira do Coutinho no Santos,
foi curtíssimo.
Né? Por quê? Porque ele tinha problemas de contusão e principalmente uma luta eterna com a balança. Tanto que diabético, né? Hipertenso, coisas muito ligadas à obesidade, à gordura. E ele realmente foi um grandíssimo jogador. Foi reserva na Copa de 62, porque foi levado pelo Aimoré Moreira, que não podia abrir a mão da sua categoria, mas ele estava machucado. E aí perdeu a vaga de saída para o Vavá, e time que está vencendo não se mexe. E o Vavá também era um grande jogador. A seleção do céu está altamente reforçada.
Ah, com certeza.
Com a chegada do Coutinho. Ele fez um dos mais belos gols do Maracanã. Inclusive, quem quiser procurar, está no YouTube, é contra o Fluminense, que mereceu uma placa no Maracanã. O gol de placa é originário do Pelé, né? Que o Pelé faz um gol e bota uma placa. Mas o Coutinho também mereceu a placa, porque foi um grande gol. Ele jogava muito bem, fazia uma tabela ótima com o Pelé, e jogava com uma faixinha branca no pulso, para diferenciar do Pelé, porque eles se pareciam muito, e eram muito rápidos. E jogou numa linha fantástica com Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, com outros jogadores como Edu, Abel, Lima, Peixinho, Caneco, Toninho Guerreiro, que às vezes jogava os dois. Pegou um pouco do Pagão, porque ele chegou com 14 anos, ele era de 43 e o Pelé é de 40. E uma curiosidade, depois precisamos saber por que ele era Coutinho, porque ele não tem Coutinho no nome. Realmente não.
Ele trouxe esse apelido de infância, isso eu posso lhe falar.
Agora, ele tem um detalhe, o Armando Marques nunca o chamou de Coutinho, o juiz Armando Marques. Porque o Armando Marques tinha a situação de chamar pelo nome. Uhum. Coisa do Armando Marques. Então, num jogo, Santos e Botafogo, se não me engano, o Campeonato Paulista, ele expulsou o Pelé e o Coutinho veio tomar as dores do Pelé. Aí, com aquele jeitinho dele, diz assim: está expulso o seu Edson Arantes, está expulso o seu Antônio Nório, porque ele não falava os nomes.
Então,
olha, quem não viu o Coutinho, por favor, procure no YouTube, graças ao YouTube, santo YouTube, está lá os gols do Coutinho.
Tá certo. 12 horas e 41 minutos no Rio de Janeiro. André Luiz Mendes, você é um garotão, mas eu acredito que você também tenha tido a oportunidade de assistir alguma coisa do Coutinho, nem que seja como eu. Eu vi muita coisa dele, mas nunca no local, sempre pela televisão, ou então hoje em dia pelo YouTube. Boa tarde. André Luiz
Mendes. Tá certo, Astrid, foi como você. É na base do videotape.
Isso.
Que eu assisti o Coutinho fazer as jogadas dele. Aliás, o Mário falou no Caneco aí, o Caneco foi o cara que inventou a lambreta, que é aquele drible que se dá por trás, um banho de cuia que se dá com a bola por trás do corpo, né? E o Coutinho, um dos poucos jogadores que eu conheço e que conheci, que se notabilizou no futebol como Didi e Dedé Santana. Você não consegue se desvincular um do outro. Então o Coutinho, sempre que alguém fala em Coutinho, alguém fala em Pelé. Ele nunca foi um jogador como o Cristiano Ronaldo, como o Ronaldinho Gaúcho, assim, ou seja, só. Ele nunca foi reconhecido sozinho. Sempre tinha a figura do Pelé colada nele, tal qual era, quando os dois estavam juntos, o terror. Então o Coutinho é um dos poucos, se não o único, que eu me lembro aqui, que se notabilizou sempre colado com o Pelé.
Beleza. André, uma pergunta em particular, se a produção aqui me permite, para você que é narrador esportivo. Vocês, eu sei disso, porque estive presente em vários campos de futebol, em cabines de narração, onde fica o comentarista, o narrador e tudo mais. Rapaz, eu não queria estar na pele de vocês, narradores, porque quando tem dois jogadores muito parecidos, principalmente de longe... Como é que você faz, André, para distinguir? Sem...
Errando.
Errando, imagino. Às vezes não tem nem condições de ver o número da camisa, porque o número é um diferencial. Mas às vezes não tem como ver o número. Como é que você faz para decidir que esse é aquele e aquele lá é o outro?
Normalmente, Astrid, a gente se orienta por várias coisas. Primeiro, por decorar. Segundo, pela visualização, né, no olhômetro. Terceiro, pela posição que o jogador pega na bola. Normalmente, se o cara pega na lateral esquerda, a chance maior dele pegar, de ser aquele cara, é muito maior do que a do outro. E sempre tem um detalhe, cabelo mais curto, cabelo mais longo, um joga de meia baixa, outro joga com a perna esquerda, com a perna direita.
Então vocês sempre procuram um detalhe aí no jogador?
Um não, vários, justamente. Por exemplo, você quer ver no meu caso, eu me confundo muito, o cara vai falar, mas como você consegue se confundir desse jeito? Eu me confundo muito com os dois volantes do Vasco da Gama. Né? O Lucas Mineiro e o outro que me foge aqui o nome dele agora.
Raul?
Eles dois me confundem. O Raul. O que me faz a diferença é que o Lucas Mineiro trabalha com a perna esquerda e tem um cabelo maior.
Entendi. Obrigado, André, pelo esclarecimento. Isso é bom para os ouvintes aí que um dia quer se ver na pele de narrador. Não é fácil não, gente. Seguinte, o que houve?
Informação agora.
Ah, então manda aí qual é, Luiz.
Astrid, informação de agora. O ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, foi levado hoje a um hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em estado grave, por conta de um longo tratamento contra o câncer, ele enfrenta problemas de saúde há alguns meses. Pela manhã, apresentou maiores dificuldades para se alimentar e foi transportado de ambulância. O problema já ocorreu há alguns dias, no entanto, não foi possível mantê-lo em casa. Os familiares do ex-dirigente sabem da gravidade do quadro, porém, Eurico Miranda tem superado as previsões negativas nas últimas internações, Astrid.
Esperamos que supere mais essa.
Com certeza.
Com certeza. Não é porque o Eurico é vascaíno e eu sou flamenguista, pelo contrário, eu conheço o Eurico, Mário Silva também conhece, André Luiz Mendes, todos nós aqui. É uma figura ímpar, totalmente diferente, mas fora da...
E a gente boa, viu, Astrid?
Exatamente.
Aquela máscara que ele faz toda é uma coisa. Bater um papo com o Eurico é um cara muito legal.
Fora da discussão de Vasco, Flamengo, de clube, ele é uma excelente pessoa. Vamos admitir isso publicamente também. 12h45 no Rio. Informações do Botafogo, quem traz pra gente, Rodrigo Ricardo. Boa tarde.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde a todos os nossos amados ouvintes. Sufoco, o Botafogo venceu ontem no estádio Nilton Santos de virada por 2-1 Madureira. Começou perdendo o jogo, um gol contra, e gol contra sempre dá aquele baixo astral. O Marcinho levou azar, o Gatito defendeu, bateu na perna dele.
Acabou. Desculpa, eu tá indo aqui. Sim. Desculpa aí os companheiros, os ouvintes. Eu lembrei de uma famosa frase, eu não me lembro nem quem falou isso. Quem falou, acho que foi o... Ah, meu Deus, fugiu o nome também. Nelson Rodrigues, há coisas que só acontecem ao Botafogo, foi ele mesmo?
Não.
Essa frase de quem é?
Ela veio dos pelos.
É, lá
de trás.
Vem lá de trás.
É, tem até aquela do Cantuária. Pecam para todos, menos para o Botafogo.
Eu lembrei dessa.
Pois é, mas o Botafogo tá mal aí no campeonato, né? Tentando lutar para passar pro quadrangular e final. E aí começou perdendo 1-0, um gol contra, que já virou só no segundo tempo.
Coisas que só acontecem ao
Botafogo. Conseguiu virar no segundo tempo.
Com todo respeito à Madureira, hein, Rodrigo?
É, empatou com o Jonathan e aí o Chiesa depois de cabeça, com um cruzamento do Marcinho, né? Ele não fez o gol, mas contribuiu decisivamente, acertou um belo cruzamento e o Chiesa fez de cabeça, virou o jogo. E o treinador Zé Ricardo falou sobre a dificuldade do Botafogo para vencer o Madureira.
Nós tínhamos dois homens por trás, controladores de jogo, né, que vamos dizer dessa forma, que é o Gustavo e o Cícero. E a gente apostou nisso, que a bola pudesse andar de um lado para o outro e a gente tentar abrir os espaços. Tivemos nossas oportunidades, eu acho que merecemos a virada pela quantidade de oportunidades que tivemos. Acho que foi a primeira das quatro finais que nós temos agora, né? Mais três agora. Então, importantíssima vitória e nos dá confiança para fazer um bom clássico no domingo.
Tá aí o treinador Zé Ricardo falando das três finais, porque o Botafogo, apesar dessa vitória, continua em quarto no lugar no Grupo B, atrás do Flamengo, da Cabo Friense e do Bangu. Então, domingo, vai fazer o clássico contra o Fluminense, é um jogo muito importante, e vai ter, provavelmente, a estreia do Diego Souza. E o Zé Ricardo também falou sobre a estreia do seu novo reforço.
O Diego é um jogador extremamente inteligente. Começou de volante, foi para segundo volante, foi para meia e hoje é um goleador 9. Então, foi muito boa a vinda dele. Mas, logicamente, a estrela que tem que brigar é essa estrela. Ele não vai brigar sozinho. E se a gente conseguir fazer com que o coletivo esteja forte, fatalmente todos nós também estaremos sendo valorizados individualmente. Essa é a ideia.
Tá aí a ideia do Zé Ricardo, querendo que o coletivo prevaleça sobre o individual, apesar de reconhecer todo jogador, que é o Diego Souza. Astrid.
O meu caro André Luiz Mendes, você concorda comigo? Não sei porque hoje eu me batuquei com isso. Que há coisas que só acontecem o Botafogo tomar esse susto contra o Madureira, André. Você concorda ou não? Pode discordar, hein?
Eu não vou discordar de você. Eu acho que o que acontece no Botafogo é incompetência administrativa há muito tempo. Então, falta de dinheiro, incompetência administrativa. O Botafogo vive com um problema interno aí. É que há pessoas que abafam os casos.
É verdade. Né? Para não
ganhar uma proporção que não deve. Mas eu acho que esse negócio de coisa que só acontece no Botafogo não existe, porque ano passado o Botafogo foi campeão carioca. Em cima do Vasco, era amplo favorito. Botafogo não ganhou a Taça Guanabara, quem ganhou foi o Flamengo. Botafogo não ganhou a Taça Rio, quem ganhou foi o Fluminense, foi campeão carioca. O menos cotado foi campeão.
Foi o campeão, é verdade. É verdade, mas que não sei porque eu me peguei nisso daí. Ô Mário Silva, como é que você viu o jogo, Botafogo e Madureira?
Paguei esse pecado, paguei.
Pagou em ver ou pagou em não ver?
Não, paguei, mas quase que a vaca vai pro brejo, hein? 40 minutos, gol do Chiesa. Aduzindo é bom, hein?
Bom.
O que disse o André, já concordando, é o seguinte, além da incompetência administrativa, tem que rezar todo dia para São Jorge, São Pedro, Santo Antônio, porque o time não é lá essas coisas e consegue algumas coisas. Como disse o André, foi campeão ano passado.
É verdade.
As pessoas esquecem disso. Agora, esse ano está pior que ano passado.
André, se você me permite, eu vou estender aí a sua frase, incompetência administrativa, não só para o Botafogo, mas para todos os clubes brasileiros, porque a maioria deles não tem competência administrativa nenhuma, André, na minha opinião.
Concordo com você, tá? Algumas equipes são muito mal administradas e normalmente é quando o cara se sente a última balinha do pote.
O rei da cocada preta.
Aliás, rapidinho, o Miguelzinho me ligou, viu, André? Pra saber se o Corinthians já pagou o estádio. Não, né?
Não. Pode dizer pra ele, pode responder o Zapei, que não pagou nada.
Ele
nem
tá
vai
difícil,
pagar.
Hein?
12 horas e 51 minutos no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
O Mundial da Juventude de Levantamento de Peso tem três premiações: arranco, arremesso e o total. O arranco consiste em levantar a barra em um só movimento, desde o tablado até a completa extensão dos braços acima da cabeça. Já o arremesso consiste em levantar a barra em dois tempos. Desde o tablado até o peito é o primeiro tempo. E do peito até a completa extensão dos braços acima da cabeça, segundo tempo. E o total, na realidade, é a soma dos pontos do arremesso e do arranco. A brasileira Nicole Sintra venceu na segunda-feira na categoria até 59 quilos. No Master 1000 Indian Wells, nos Estados Unidos, a dupla formada por Marcelo Melo e Lucas Kubot venceu a dupla do norte-americano Taylor Fritz e o australiano Nick Kyrgios, passando às quartas de final. O placar foi de 2-1, 6-4, 1-6, 10-8. O jogo durou 1 hora e 13 minutos. O jogo foi na madrugada de segunda-feira. No último final de semana, o Centro Paralímpico em São Paulo recebeu a primeira etapa do Circuito Nacional de Esgrima em Cadeira de Rodas. O esgrimista gaúcho Giovanni Ghissoni foi o grande destaque da competição. Conquistou ouro nas três armas: espada, florete e sabre. Ele é classificado na B, na classe B. Não tem movimentos nas pernas. E já no feminino, o ouro ficou com a paranaense Carminha de Oliveira, que é classe A. Ela tem atrofia na perna direita. Nesse mês ainda vai acontecer a etapa de Pisa da Copa do Mundo de Esgrima em Cadeira de Rodas. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas, 53 minutos no Rio de Janeiro. As informações do Flamengo com o repórter Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
O Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, foi liberada após liminar concedida pela juíza Alessandra Cristina Tuvesson, da 8ª Vara de Fazenda. O local estava interditado desde o incêndio do dia 8 de fevereiro, que resultou na morte de 10 jovens. O clube está autorizado a utilizar parcialmente o CT após o acidente. Estão liberados os campos, a academia, o vestiário e o refeitório, sendo que o refeitório apenas para alimentação de atletas e funcionários, estando proibido o cozimento de alimentos no local. No treinamento desta segunda-feira na Gávea, o técnico Abel Braga poupou todos os titulares contra o Vasco no final de semana, com a exceção de Everton Ribeiro. Tudo indica que ganha posição de Arrascaeta pelo lado direito de ataque. O uruguaio foi titular na estreia da Libertadores contra o San José da Bolívia. Sobre o jogo com os equatorianos, o meia Diego fala sobre o confronto.
Independente hoje onde nós jogamos, nós iremos em busca da vitória. Agora, é claro, aqui no nosso estádio, eu aproveito para mais uma vez aí que os torcedores estejam presentes como sempre fizeram. Ano passado nós tivemos a dificuldade de não poder ir nos primeiros jogos, enfim, foi muito complicado isso, atrapalhou bastante. Esse ano nós podemos, então que o estádio esteja cheio, nós precisamos deles e isso vai nos ajudar muito. O nosso desempenho tem que ser muito bom e as vitórias têm que acontecer, né? E a partir daí nós seguimos em frente. O fato de ser três direto em casa ou alternados, eu acredito que não interfere tanto. Nós teremos sempre a obrigação de vencer quando jogarmos em casa.
A última parcial divulgada pelo clube confirma que mais de 52 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. A carga total é de 57 mil bilhetes. Com o Ninho do Urubu liberado, o Flamengo treinaria na Gávea na tarde desta terça-feira, mas houve mudança no planejamento devido à liberação, por isso, volta a treinar no CT, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E lembrando a todos vocês que o Flamengo enfrenta a LDU pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores no Maracanã amanhã, 21 horas, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Bruno Mendes e Valdir Luiz, reportagens de Rafael Monteiro e um plantão da informação de Bruno Mendes. Noticiário do Vasco da Gama é com Maurício Costa.
Maurício Costa. Único invicto do Campeonato Carioca, campeão da Taça Guanabara e a segunda melhor campanha no ano entre todos os times da Série A do Brasileirão. Tá querendo ver o Vasco jogar? Quinta-feira, às 9h30 da noite, contra o Avaí, o Gigante da Colina entra em campo na partida de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. A expectativa é de um bom público em São Januário. Afinal, em 2019, o aproveitamento é de 83,33%. 12 jogos, 9 vitórias e 3 empates, 21 gols marcados e 6 sofridos. Só o Goiás tem campanha melhor entre os times da Série A, com 88,88% de aproveitamento. E o que é motivo de orgulho dos torcedores vascaínos serve como combustível aos jogadores. O melhor exemplo pode ser encontrado em Danilo Barcelos, o lateral que salvou o gol certo de Rodinei e deu a chance de a equipe empatar o clássico contra o Flamengo no último minuto. Ele fala sobre a invencibilidade vascaína.
E a gente aceitou esse fardo e vem carregando com maestria. Tem que valorizar todo o time, todo mundo que tem jogado, né? Os que estão ficando de fora também, porque fazem parte do nosso dia a dia. E quando entram, faz a diferença, né? Acho que o grupo todo está de parabéns. Quanto mais longo puder a gente levar essa invencibilidade bacana e a gente focado jogo a jogo como está desde o início do ano.
Para o jogo contra o Avaí, Danilo está confirmado por Alberto Valentim. As dúvidas do treinador seguem do meio para frente. Disputam vaga Bruno César e Thiago Galhardo e no ataque Pikachu e Rossi. O Vasco espera um jogo bastante complicado contra uma equipe que vai enfrentar na Série A. E o lateral Danilo Barcelos não quer esmorecer.
É um campeonato que a gente quer conquistar a todo custo, que é a Copa do Brasil, né? Mas temos que ter consciência que são dois jogos. Tem o jogo de volta em Florianópolis, né? Tem que estar muito consciente do que a gente vem fazendo, mas com a cabeça boa do que a gente fez até agora também está sendo bem feito.
Os ingressos para Vasco e Avaí já estão à venda. Nas sociais custam R$ 60,00 e a meia R$ 30,00. Para arquibancada, R$ 40,00 e meia R$ 20,00. Sócios têm descontos especiais. Dependendo da categoria do associado, há até a possibilidade de entrar apenas fazendo check-in. Todos os valores estão no site oficial do Vasco e também no www.sociogigante.com. O sócio também pode comprar ingresso pelo mesmo endereço eletrônico até às 9h30 da noite desta quarta-feira. O torcedor que não é sócio também tem até às 9h30 da noite de quarta-feira para comprar pela internet. Mas o site é diferente, é o www.meubilhete.com. Os pontos físicos de venda de ingressos são a Sede Náutica da Lagoa e São Januário até às 5 horas da tarde de quarta. Quem preferir pode comprar a entrada nas lojas Gigantes da Colina, do Meia, de Niterói, no Shopping Boulevard, no Shopping Guadalupe e no Rio Shopping Jacarepaguá. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
12 horas e 59 minutos, final de bate-bola nacional, agradecendo os companheiros que conosco estiveram nesta terça-feira. Dizem que vocês vão ficar aí com Tarde Nacional em rede para todo o Brasil, Rádio Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões e Amazonas. Desejamos a todos uma belíssima tarde. Tchau.
Bate-bola nacional.